Que a graça e a paz do nosso Deus sejam abundantes na sua vida, na vida da sua família. Devocional número 15 da série Viva a Ressurreição. Hoje nós faremos a leitura de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. E essa leitura terá como orientação a beleza de uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Vamos tentar perceber nesse texto como o apóstolo Paulo nos dá instruções, como também busca abrir os nossos olhos para percebermos que qualidade de vida nós temos quando deixamos, quando permitimos, quando cooperamos para que o Espírito Santo de Deus realize em nós aquele que é o seu objetivo de estar conosco. Vamos fazer a leitura? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Um texto magnífico que com certeza é bastante conhecido pelo seu primeiro versículo. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a parte essencial, talvez o início de conversa para uma pessoa que está andando com Cristo. Saber que uma vez que se confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, algo está acontecendo numa dimensão espiritual e interior, que é justamente essa libertação do poder do pecado sobre nós, a condenação que nos levaria para a morte eterna, a separação eterna. Eterna em relação a Deus, agora já não tem mais domínio sobre nós, logo esta condenação foi removida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Este, novamente, é o início de uma nova vida e não seu ponto de chegada. Significa que esta palavra conclusiva da apresentação do Evangelho Na verdade, apenas abriu as portas para um mundo completamente novo. E neste mundo novo, nós temos que aprender estas verdades essenciais sobre a vida cristã que Paulo coloca nesse capítulo 8 de Romanos. Como ele também já havia feito de uma forma introdutória, problematizando a questão da relação entre pecado e graça lá no capítulo 6. Aqui, então, nesse capítulo 8, ele nos confronta com algumas verdades que podem ser perturbadoras para algumas pessoas que andam, que vivem, que estão habituadas com a vida religiosa, o mundo evangélico, participação de cultos e etc., sem nunca ter levado esta mensagem transformadora do Evangelho até os recônditos da sua alma, as inclinações do seu coração, os seus desejos, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de se comportar. Estas pessoas precisam desta palavra, precisam ser confrontadas com as verdades que aqui estão. Por quê? Porque se contentar somente com esta visão parcial do que é o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma palavra que você ouviu, você aceitou porque você viu alguma utilidade ou benefício nesta palavra de perdão do Evangelho e você começou a se chamar de cristão, começou a se identificar como evangélico e ali acabou a história, pois bem, esse texto deixa claro de que isso não é ser cristão, de que isto não significa pertencer a Cristo, porque o critério Paulo coloca de uma maneira muito clara no versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Não pertence a Cristo, não é um cristão, não é um discípulo de Cristo, não está em Cristo. E qual é o critério? É se somos controlados pela natureza humana ou se somos controlados pelo Espírito. Porque se de fato o Espírito de Deus habita em nós, então nós não somos controlados pela natureza humana. E só tem uma forma de se verificar isso na vida, que é justamente na maneira como nós estamos vivendo. Quais são os senhorios que nós temos em nossa vida? Se somos controlados por desejos pecaminosos, significa, então, que o Espírito de Deus não habita em nós. Se somos controlados, entenda isso, não é se somos tentados ou se não somos tentados. Não é se ocasionalmente vacilamos e erramos em um ou outro ponto. Não, ele está falando sobre o que nos controla, o que nos dirige, o que de fato exerce o senhorio sobre as nossas vidas. Nós temos visto o tempo todo e ao longo de toda a história pessoas que se identificam com um movimento religioso chamado evangélico, mas não necessariamente são pessoas controladas pelo Espírito de Deus, dirigidas pelo Espírito de Deus. São pessoas que continuam controladas pela sua própria natureza humana, falando de Deus, falando de Cristo, cantando as músicas dos crentes e assim por diante. Nós temos uma grande diferença, porque esta diferença se manifesta na forma como nós vivemos. Uma vida controlada pelo Espírito de Deus é uma vida de beleza. É uma vida onde há um encantamento. Esta vida, ela já não precisa fazer absolutamente nada que a nossa natureza humana nos manda fazer. Ela é capaz de dizer não a todas as seduções que vêm da nossa natureza humana. Já são pessoas que não vivem pelo dinheiro, que não vivem pelo prazer do sexo, que não vivem movidas pela sua necessidade de aceitação, de reconhecimento, de fama, que já não buscam o poder, que não fazem pacto com o poder. São pessoas que já atuam de uma forma diferente, já conseguem viver neste mundo levando todos os prejuízos por não jogarem o jogo deste mundo, justamente porque a sua natureza humana está silenciada, para que somente o Espírito Santo de Deus controle a nossa vida. É Ele quem nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus e pagar o preço disso, e levar os prejuízos disso. Porque viver de acordo com a vontade de Deus, em um mundo erigido contra a vontade de Deus, não tem jeito. É muito simples. Se a gente sair triunfante, feliz e abundante com as coisas que este mundo oferece, é porque tem alguma coisa muito errada com relação a vontades que estão governando o nosso coração. Meu irmão e minha irmã, separe um tempo para meditar nessas palavras. Separe um tempo para avaliar a sua jornada como pessoa cristã. Isso é tremendamente importante. A gente é colocar o nosso coração diante de um texto como esse e nos perguntarmos: quem tem nos controlado? Quem tem nos controlado? Será que de alguma forma nós nos esquecemos do essencial? Será que nós talvez nunca fomos apresentados com clareza aquilo que é o essencial da fé cristã, aquilo que de fato significa pertencer a Cristo e ser governado pelo Espírito Santo de Deus? Talvez você nunca tenha encontrado beleza nisso, razão pela qual continue a viver governado pela sua natureza humana, pelas suas tendências ao pecado. Não permita, não se deixe viver uma vida aquém do plano de Deus para nós, para que desfrutemos a plenitude de vida que Ele veio nos dar em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua reflexão, que Deus abençoe o seu dia e até o nosso próximo encontro.